A gente começa essa edição falando sobre um novo decreto municipal que será publicado ainda hoje. Para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Olá, prefeito, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN e quem acompanha também pela rede social.
Prefeito, o novo decreto vai ser publicado hoje, então.
Sim, nas próximas horas aí já está definido, assinado e falta apenas o ato de publicação no órgão oficial. Nós seguimos o decreto do governo do estado, né, integralmente o decreto que foi publicado pelo governo ontem, né, todos estão acompanhando que o Paraná passa por um momento muito difícil da Covid. Essa região nossa aqui, Macro Noroeste, né, polarizada por Cianorte, Campo Mourão, Moarama, Paranavaí, já está há alguns dias numa situação muito complexa e todos esses pacientes vêm a Maringá, né, porque é uma central de leitos que o Estado organiza, onde há vagas, são internados, mas nós chegamos num momento em que também precisamos de tomar essas medidas aqui em Maringá, a fim de garantir que haja vagas aí, tanto na rede pública, né, mas também na rede privada, que está com dificuldade de oferecer vagas por causa do aumento da Covid.
Bom, prefeito, o que vai constar desse decreto, né? Para começar, sobre o comércio.
Bom, primeiro, o decreto do Estado, em geral, ele fala do toque de recolher das 20 às 5 da manhã, né? Então, uma vez que isso a partir de sexta-feira agora, dia 28, então, como às 20 horas é o toque de recolher, o comércio, atividades não funcionam após às 20 horas. Então, isso vale para shopping, para supermercado, restaurantes, bares, lanchonetes e etc. Então, 20 horas para. Né? Isso é em modo geral. Durante a semana não há alteração do horário do comércio durante o dia, não há nenhuma mudança, apenas para quem trabalha após as 20 horas. Agora, no sábado e no domingo, nós tivemos também que apresentar algumas medidas restritivas. No domingo, é praticamente um dia sem nenhuma atividade presencial, praticamente 100% sem funcionamento. Claro que há exceção para posto de gasolina, farmácia, né, que funciona de forma normal, e também o serviço de alimentos, né, fora de casa, seria lanchonetes, restaurantes, somente através de delivery. Isso no sábado e no domingo também, né, no domingo com e no sábado também não funcionam os restaurantes, bares, lanchonetes, somente por sistema de delivery. No sábado também não funciona o comércio, comércio de rua, shopping center, não funciona nem sábado nem domingo. Né? No sábado, então, não funciona comércio, rua, shopping center, bar, restaurante só em delivery e funciona supermercados, padarias e açougues. No sábado e no domingo, tudo fechado só em delivery.
Supermercado fechado também no de domingo?
Sim, no domingo tudo fechado, em regra, tudo fechado, né? Apenas o serviço de delivery que vai ser possível. Né, e o funcionamento de farmácias e postos de combustíveis que nunca fecham em nenhuma circunstância. Fora isso, tudo fechado no domingo. E no sábado, né, não fecha supermercados, padarias e açougues, né, também farmácias e postos de gasolina. Os demais ramos de atividades comerciais todos ficam fechados no sábado. Eu sei que não é fácil, Luciana. É muito difícil, o comércio passa por dificuldades. Mas nós estamos num momento que o Paraná não tem vaga disponível de UTI. É o Paraná, não estou falando Maringá. Maringá até está melhor do que muitas outras regiões do Paraná. Mas como houve todo esse comprometimento da Macro Noroeste, acabou também afetando o Maringá. E nós estamos na rede pública aumentando leitos. Hoje nós estamos chamando mais médicos credenciados, mas estamos com muitos problemas na rede privada, que está com dificuldade também de fazer o atendimento, e é possível alguns hospitais até pararem anunciarem que não vão fazer o atendimento. Então, isso tudo fica uma situação muito complexa. Não há outra alternativa a não ser a gente seguir o decreto do governo e apresentar essas medidas restritivas.
Hoje pela manhã, eu recebi informação de que havia uma discussão, um estudo com a Procuradoria-Geral do município para alinhar bem essas questões jurídicas, numa forma de se precaver caso haja, decisões judiciais. É possível isso?
Olha, nós estamos fazendo tudo dentro do mais absoluto, da mais absoluta legalidade. Primeiro que nós estamos atendendo o decreto do governo do estado. Então, aí já muda muito as interpretações. Nós fizemos reuniões essa semana, por exemplo, com representantes de supermercados. Então, conseguimos, pelo menos, que eles entendessem a importância de o domingo ficar fechado, né? Então, domingo agora e também na quinta-feira que vem, que é dia 7, que é o feriado também, na 7 ou 6, agora fiquei em dúvida, mas enfim, quinta-feira que vem também é feriado. Então, nós anunciamos aos supermercados isso e sentimos que da parte deles há a concordância. Claro que não há como impedir que outros que se sintam prejudicados ingressem na justiça, mas nós precisamos nesse momento da colaboração de todos, porque as medidas garantem o funcionamento durante a semana sem nenhum problema, né? O sábado e domingo nós temos o sistema de delivery funcionando, né? Então dificulta um pouco, eu entendo e acho que isso infelizmente afeta uma parte do comércio, mas nós estamos num momento em que não há condições de atender as pessoas que procuram atendimento médico. Isso é o mais grave, acima de tudo, né? E não fosse essa gravidade que está no Paraná, evidentemente o governo não ia fazer agora o toque de recolher às 20 horas. Então nós precisamos que haja essa compreensão de todos, né? E também pedimos às pessoas, porque não adianta só o governo fazer o decreto, as prefeituras fazerem os decretos, preciso que as pessoas se conscientizem de vez que não é possível provocar aglomeração, tem que manter o distanciamento social, porque os casos estão aí, né? E as pessoas vão precisar de atendimento médico, vai chegar um momento que o Paraná não tem espaço. Então, por isso, as medidas necessárias para proteger e salvar as vidas.
Prefeito, como é que foi a reunião hoje pela manhã com os prefeitos das cidades da região aqui?
Olha, eu acho que, na minha avaliação, eu participei da reunião, uma reunião muito positiva, porque, na realidade, essa reunião não foi toda a AMUSEP, né? São 30 municípios, foi mais os municípios aqui conurbados com Maringá, onde, da nossa parte, inclusive, houve um pedido muito claro, muito expresso, né, quase que um apelo para que eles sigam o decreto que é do Estado, inclusive, não é nem da Prefeitura de Maringá, é do Estado que eles sigam esse decreto e também façam medidas restritivas como nós fizemos aqui, porque quem é afetado é a própria população de cada município, porque os moradores dos municípios aqui, Sarandi, Marialva, Paissandu, Mandaguaçu, Floresta, Guaraçu, etc., todos esses habitantes, toda a população, se precisar de uma internação, lá não tem hospital. A internação acontece aqui em Maringá, né? Não havendo vagas aqui, o que vai fazer? Não adianta a prefeitura colocar numa ambulância e mandar para Maringá se não tiver vagas aqui. Então precisa dessa sensibilidade também dos municípios vizinhos. Pelo que eu senti na reunião, houve um avanço muito grande e acredito que os prefeitos farão isso, até porque se não fizerem isso, não colaborarem com as medidas restritivas, a própria população que vai ficar sem atendimento médico, né? Isso é um fato concreto, não é que Maringá não vai atender, é que não há paciente. Você vai lá no HU, que é uma referência para a região, está absolutamente lotado, não cabe ninguém no HU, né? A rede privada está anunciando que vai deixar de atender, né? Então, é preciso entender que não há vagas. E se não há vagas, nós temos que diminuir a transmissão do vírus. E só diminuímos contendo a circulação. Não há outra forma de diminuir enquanto não tiver a imunização para todos com a vacina.
Prefeito, como é que está em Maringá a questão dos medicamentos, kit intubação e também oxigênio?
Olha, em relação a isso, a gente tem trabalhado bastante, né? Eu tenho certeza que isso não vai faltar medicamento, não vai faltar os medicamentos necessários para intubação e oxigênio, né? Apesar de que os laboratórios, os fornecedores estão em dificuldade no Brasil todo, porque essa realidade que está acontecendo aqui não é uma realidade apenas do Paraná, né? Infelizmente, muitos outros estados estão nessa mesma situação. Agora há pouco, por exemplo, São Paulo anunciou também que o adiamento da flexibilização que estava prevista. Então, os estados estão tendo que tomar essas medidas para poder conter e ter o uso de medicamentos. Aqui nós fizemos a nossa parte, dobramos a capacidade do hospital municipal, temos os cilindros, temos, enfim, mas pode chegar um momento que as empresas não têm o oxigênio para fornecer. Não estamos nessa situação, né, ainda. É possível que chegue? Tomara que não. Nós estamos fazendo a nossa parte, mas precisamos da colaboração de todos, né, até porque o número de profissionais da saúde é limitado. Nós estamos chamando hoje mais médicos para trabalhar, nós temos enfermeiros e outros profissionais da saúde, nós temos já muitos contratados pelo credenciamento que fizemos recentemente, mas estamos aumentando as UTIs, a rede privada está aumentando, mas há um limite, né, de saturação de leitos que precisam ser enfrentados através dessas medidas. E a população tem que entender, por exemplo, nós vamos conter a circulação de pessoas e aglomeração, melhor dizendo, nos espaços públicos, praças, praça da catedral, pista de caminhada, né? Agora, não adianta a prefeitura ir lá na quinta-feira à noite colocar as fitas de interdição, como sempre fazemos, elas são retiradas no mesmo dia, as pessoas vão e cortam a fita. Então, nós precisamos dessa conscientização. A prefeitura e o governo do estado, eu tenho certeza, a gente não está feliz em ter que apresentar a medida. Isso traz um trabalho, um transtorno, né? Existe a mobilização da estrutura de fiscalização, dos sistemas de segurança todo, né, a favor de pedir para as pessoas fazerem o que cada um tem que fazer. Isso é uma responsabilidade de cada um.
E essa é mais uma medida que vai estar no decreto de hoje, fechamento de áreas de lazer, parques, é isso?
Exatamente, porque em épocas normais a gente entende que até a gente estimula o uso dos espaços públicos, reformamos todos os espaços públicos, mas o momento precisa de que as pessoas fiquem recolhidas, né? Se você pegar o final de semana passada, domingo, por exemplo, a Praça da Catedral, né, era uma multidão na Praça da Catedral. É um ambiente gostoso, é um ambiente agradável, mas não é o momento de usar, né? Então, não basta apenas nós falarmos que não é possível usar, nós vamos fazer a interdição, né, mas, sobretudo, só vai funcionar mesmo com a conscientização das pessoas. E aí nós precisamos, né, vocês da imprensa têm acompanhado, nós ainda temos festas clandestinas em Maringá, temos que fechar a festa clandestina, tem que mobilizar a polícia militar, guarda municipal, né? Tem pessoas nas calçadas, tomando bebidas, ainda aglomerando, né? Num momento de grande calamidade que o país está vivendo, e o estado em especial, né? Em nossa cidade, nossa região. Então, é preciso que as pessoas ajudem, porque senão nós não conseguimos. O poder público sozinho não consegue fazer o enfrentamento.
Uhum. Bom, em relação a templos religiosos...
Isso nós também seguindo o decreto do Estado. O decreto do Estado, ele mantém uma resolução da Secretaria de Estado da Saúde que permite o funcionamento, né? O Estado fala em 35%, aqui em Maringá é 30%, então não há mudanças, porém, o toque de recolher do Estado e de Maringá é 20 horas. Portanto, né, as igrejas vão ter que se adequar a horários de cultos e de missas para que não sejam feitos ultrapassando esse horário. Fora o toque de recolher, aí poderão funcionar normal. Até porque, com essa reserva de 30%, nós temos verificado nas nossas igrejas as regras estão sendo bem atendidas. Realmente, o distanciamento está sendo bem praticado, né? Então, somente em relação ao toque de recolher.
O decreto estadual não trata sobre aulas presenciais, né? Aqui em Maringá, então, elas continuam suspensas na rede municipal.
Na realidade, Maringá, pelo município, estão todas suspensas, né? A rede privada conseguiu liminar na justiça e estão funcionando sob liminar. Então, não há o que o município fazer nesse caso. Então, elas continuam funcionando sob liminar da justiça. A rede municipal, que é em si pública, é nossa responsabilidade. Não há condições, evidentemente, de voltar agora, até porque as medidas restritivas estão sendo feitas para conter a circulação. Na rede pública municipal, só na rede pública municipal, nós temos 40 mil alunos, né, e 40 mil crianças. Então, você imagina, num funcionamento normal disso, a quantidade de pessoas que aumentam a circulação. Então, por enquanto, não há nenhuma regra a respeito da volta da rede municipal. nós estamos fazendo as vacinas para os profissionais da educação, claro que não é em quantidade que a gente gostaria, até porque não tem essa quantidade de vacinas, mas à medida que vem, nós estamos vacinando, até ontem era 45 anos, conseguimos chegar em 45 anos, profissionais da educação, né? Nós estamos tentando ver amanhã o que a gente consegue de doses para os profissionais da educação, e assim que tivermos uma boa quantidade de vacinados, nós vamos caminhar para a volta às escolas, pelo menos do ponto de vista da prefeitura. Agora, é sabido que existe uma ação do Ministério Público pedindo a volta às aulas, aí depende do Poder Judiciário e foge da alçada da prefeitura, né? Mas penso que não deverá ter liminar nesse momento, porque acredito que, vindo o Estado com essas medidas que tomou, não faz muito sentido voltar à escola nesse momento em que temos as restrições.
Em relação à vacinação dos professores, a Justiça também está perguntando por que o município suspendeu a vacinação de professores, né? O que aconteceu, prefeito? Acabaram as doses?
A coisa é muito simples, é exatamente isso. Você respondeu. A prefeitura aplica a quantidade de doses que ela recebe. Né, as vacinas vêm, nós aqui seguimos o plano estadual, o nacional e o estadual. Né, nós não temos nenhuma decisão da prefeitura, às vezes a gente recebe quase que diariamente segmentos pedindo, inclua isso, inclua aquilo. Né, nós não temos o poder de fazer essa inclusão. Nós recebemos as vacinas e quando elas chegam da Secretaria de Estado da Saúde, elas já chegam em lotes determinados. Então, nós apenas executamos a aplicação. Em relação aos professores, o Estado faz uma separação de uma quantidade e manda proporcional aos municípios. Ontem acabou o que tinha para professores, mas nós estamos agora verificando para amanhã, né, o que nós conseguimos de vacina. Agora, é muito simples, Luciana, grupos prioritários são vários, o próprio Plano Nacional estabelece e o Estadual também estabelece os prioritários, todos são prioritários, né, ao mesmo tempo, porém não tem vacina para todos, né, infelizmente é uma situação que nós estamos vivendo. Vacinamos muito, né, de cada 4 maringaenses, 1 está vacinado, é uma quantidade considerável, 107 mil aproximadamente. Levando em conta que temos 45 mil maringaenses que já foram contaminados, que nós poderíamos, em tese, imaginar que teria a imunização, nós estamos com 150 mil maringaenses, o que dá metade da população ativa da cidade. Então, estamos num número muito bom, porém, não o necessário ainda, né? Então, precisamos dessas medidas. E os segmentos que entendem fazerem parte dos grupos prioritários, nós também entendemos. A prefeitura também entende e está lutando, você sabe, desde o ano passado, para viabilizar e até para comprar vacina, né? Mas não há vacina disponível no mundo para que os municípios possam comprar.
Então, a Frente Nacional dos Prefeitos, o Conectar, não avançou nessa compra?
Não avançou porque não tem vacina disponível, né? Havia uma tratativa em relação à Sputnik, né, que é uma que aparentemente tem anunciado que vai ter doses em breve, porém precisa de ser aprovada pela Anvisa, que ainda não foi aprovada, né? Então, dos laboratórios que têm aprovação da Anvisa, né, o Ministério da Saúde já está fazendo a compra, né? Então, não há disponível no mercado. Nós estamos tentando, sempre aparecem laboratórios aí oferecendo vacinas. Ontem mesmo apareceu um aqui da Suíça, uma nova vacina, mas tudo ainda depende daquele processo de aprovar pela Anvisa, né? Porque o que aconteceu? Era proibido os municípios e governos comprar vacina, né? Isso estava restrito ao Ministério da Saúde. Só em fevereiro que foi feita a liberação para os governos, né, e os municípios que fizeram os consórcios para facilitar a compra, porém, quando o governo federal liberou, foi muito tarde, né, os laboratórios já não tinham disponíveis.
Porque a gente imagina que a situação só vai se acalmar, né, a situação dos hospitais, de contaminação, quando uma boa parte da população estiver vacinada, né? A prefeitura tem um horizonte, faz alguma estimativa?
Olha, o ritmo vinha está vindo um ritmo melhor do que estava, né? Evoluiu muito o Ministério da Saúde 3, 4 meses atrás, né? Ele começou a ter uma presença mais intensa na compra das vacinas, a própria vacina da Pfizer que acabou chegando, tudo bem que com 6 meses de atraso praticamente, mas chegou, está aí, inclusive hoje no Paraná chegou mais doses da Pfizer, né? Então eles distribuem de hoje e amanhã, nós recebemos aqui em Maringá, então houve um avanço, né? Agora, a data prevista para isso é porque tudo depende de produção. Hoje mesmo a Fiocruz anunciou, né, você viu aí, o atraso na produção de 12 milhões que estavam previstas para junho agora. E atrasou por conta de insumos para produção, insumos que vêm da China, por exemplo. Né, aí tudo tem uma discussão também em relação a essa relação Brasil e China, que está um pouco tumultuada. Isso tudo tem provocado atrasos do insumo, que atrasa a produção e que foge um pouco a perspectiva. Mas, pelo que a gente conversa na Frente Nacional dos Prefeitos, no Ministério da Saúde, né, até agosto, setembro, nós temos uma boa parte da população que já estará imunizada. Nós estamos em maio, como eu disse, contando o que nós já vacinamos, com a quantidade de pessoas que já foram contaminadas, já estamos na metade da população ativa de Maringá, né, vamos assim dizer. Então, nós estamos aí, para agosto, setembro, com uma parcela muito grande da população, né? E aí sim, claro que a situação vai se normalizando, né? Agora, enquanto não tem a vacina, Luciano, nós precisamos que as pessoas colaborem. Uma grande parte colabora, sem dúvida alguma. A gente tem que agradecer a uma grande parte da população. Há um respeito muito grande aos decretos, o comércio respeita muito o nosso decreto, mesmo com as dificuldades, mas nós temos uma parcela da população que não obedece, né? Que insiste em participar de festas, né? Nós tivemos uma festa aqui no final de semana, próximo de Maringá, já é município de Anglo, mas é praticamente dentro de Maringá, onde está publicado na rede social, ainda publicaram vídeos, uma grande quantidade de pessoas festando, bebendo, dançando, né? Isso provoca tudo que a gente está vendo aí.
Prefeito, a Dulce, nossa ouvinte do Jardim Verão, ela pergunta o seguinte, na verdade ela é de Sarandi, mas Sarandi. Como ela ouviu aqui que houve uma reunião hoje pela manhã com os prefeitos da região, ela quer saber se não houve a discussão sobre um lockdown mais geral de 15 dias, ela sugere aqui.
Então, essa discussão do lockdown, ela é um pouco complexa demais. Até nessa reunião dos prefeitos, houve um levantamento de sugestão em relação a isso, sim. Nós entendemos que com essas medidas restritivas, com o toque de recolher e com a colaboração da população, nós conseguimos diminuir os números, porque já ocorreu isso há tempos atrás. Em março, a gente estava numa crise grande, né? E conseguimos conter bastante o número. A gente até estava vivendo um momento muito tranquilo em Maringá, no Paraná também, infelizmente não é a realidade hoje. O lockdown fechado 100% agora, ele é quase que impraticável no Brasil, né? Então, claro que se chegarmos num momento que se agrava tanto a situação, é até possível pensar nisso. Mas agora, neste momento, essas medidas restritivas ajudam a conter a transmissibilidade, que está muito alta. Diminuindo a circulação, diminuindo os contatos, diminuindo as aglomerações, automaticamente vai diminuir a taxa de transmissibilidade, e aí automaticamente diminuímos os casos, diminuímos as internações, né, e sobretudo, né, diminui a morte, que essa sim, infelizmente, é algo que não tem como recuperar, né?
Tá certo. Prefeito, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Olha, eu que agradeço. Eu entendo que o comércio, de certa forma, algumas empresas sentem-se muito afetadas por algumas medidas, mas são as únicas possíveis neste momento para a gente proteger a vida da maior parte da população. Agradeço e a gente está sempre à disposição.
Obrigada. Nós conversamos com o prefeito Ulisses Maia, que nos falou sobre o decreto que será publicado hoje aqui em Maringá com medidas restritivas para conter o avanço do coronavírus.